E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Adriana Furlan já está aqui comigo. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, na semana passada a gente falou sobre os tagarelas. Hoje você quer abordar um pouco os porquês, que até que você comentou que os tagarelas têm a ver um pouco com a infância, a fase dos porquês. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Pois é, Gilson, a fase dos porquês ela é muito importante. Ela ocorre por volta lá dos 2 anos e meio e vai mais ou menos até os 4 anos. É nessa fase que a criança ela desperta curiosidade para ela entender as coisas que acontecem. Ela vem em sequência. A primeira fase, que é por volta de 1 ano e meio até 2 anos e meio, a criança começa a perguntar o que é isso. Geralmente elas nem sabem falar direito, né? Me recordo dos meus filhos, eles falavam, que isso? Que isso? E tudo perguntava o que é isso. Depois, em seguida, vem o como. Como é isso? Primeiro que é isso, depois como é isso e, por último, vem o porquê. Necessariamente, essas três fases, elas não vêm separadinhas dessa forma. Existem crianças que são mais verbais e começam a falar mais cedo e tem crianças que demoram mais. Mas, de fato, a fase do porquê é a que mais incomoda os pais, porque muitos ficam temerosos em não saberem o que responder para as crianças. Ocorre que são perguntas simples, geralmente relacionadas à natureza, sobre a chuva, sobre o trovão, por que que tem trovão, por que que tem chuva, de onde vêm os bebês, assuntos recorrentes, tanto a gravidez como a sexualidade, é nessa hora aí que pega para os pais. Mas as crianças querem descobrir o mundo, porque neste momento, Gilson, elas estão começando a perceber que elas fazem parte de um mundo, que elas fazem parte de um grupo, que elas não são apenas elementos separados. Então, neste momento, elas querem explorar e entender. Daí a importância dos pais terem uma postura adequada.
Agora, Adriana, tem aquela fase, você até tocou um pouquinho, né, sobre as perguntas que as crianças têm sobre sexualidade, de onde vêm os bebês, por exemplo, que foi uma das perguntas que você utilizou aí para exemplificar teu raciocínio. Agora, tem pais que ficam naquela, né? Eu respondo ao filho de forma objetiva, tem uma questão que eu acho até interessante. Como é que eu consigo responder de uma forma coerente, sem ocultar a verdade ou sem fazer falsas afirmações, mas ao mesmo tempo no raciocínio que a criança possa entender, numa lógica que ela possa entender?
Perfeito, isso é muito importante que você está colocando. Os pais precisam ser objetivos e sinceros. Se a criança perguntou de onde os bebês vêm da barriga. Muitas vezes, Gilson, a criança não pergunta mais. Fica nisso. E daí a importância dos pais não virem com muitos tratados, com muitas teorias para a criança. É importante que responda apenas o que foi perguntado, sem se estender, sem ficar fazendo um tratado a respeito disso. E é aí que muitos pais erram. Interessante que os pais erram ou pelo excesso ou pela falta. Como sempre os opostos, né? Não são bem-vindos. Ou é um pai e uma mãe que explicam por demais, gerando até confusão nessa criança, porque ela não estava preparada para aquela complexidade de resposta, ou então são pais que não prestam atenção nessas crianças. Quando esses pais fazem muita narrativa, explicam por demais, essa criança pode criar uma tendência a querer uma atenção especial. E esses pais vão ficar meio que aprisionados a terem que ficar explicando o tempo todo e dando atenção para essa criança o tempo todo. Será uma criança cansativa e possivelmente no futuro poderá vir a ser um indivíduo cansativo também. Um tagarela, como conversamos na semana passada. E o oposto disso também é prejudicial. Quando uma criança não obtém as respostas para os seus porquês dos pais, elas podem, com toda certeza, não se sentir amadas, porque não estão sendo atendidas, não estão sendo observadas pelos pais, e poderão buscar essas respostas em outros locais. E é muito importante que, neste momento, a criança receba uma resposta fidedigna, uma resposta clara, uma resposta verdadeira, sem muita fantasia ou modificação ou confusões para essa criança.
É uma forma de você não ocultar a verdade, responder o que é necessário e também deixar o caminho aberto para a criança possa fazer as próprias perguntas. Ou seja, tem pai que acha que ele está falando com ele mesmo, não com a criança.
Exatamente, exatamente. É, muitas vezes é um monólogo, não é um diálogo. E o pai se sente importante, o pai e a mãe se sentem importantes em estar fazendo uma narrativa sobre determinado assunto que eles entendem muito bem. Mas a criança não vai entender praticamente nada. Ela quer saber aquilo que ela perguntou. Da onde vem a chuva? Do céu. Ponto. Se a criança perguntar, mas do céu? Por que vem do céu? Aí eu posso explicar que a água evapora, forma uma nuvem e uma hora ela descarrega a água de novo. Ponto. Sem grandes explicações. Porque nessa fase a criança não tem condições de absorver mais do que aquilo que ela está perguntando, Gilson. Então, o ponto ideal é, pais, não se compliquem. Respondam exatamente e com muita sinceridade o que a criança está perguntando no momento. Tem uma pergunta clássica, que a criança chega para a mãe e para o pai e pergunta, mãe, o que é sexo? E os pais ficam sem saber o que responder, apavorados, eis que a mãe tem uma luz e pergunta, onde você ouviu falar isso? Aí a criança responde, não, é que o amiguinho perguntou se eu sou, qual é o meu sexo? Ah, meu filho, seu sexo é masculino, você é um menino. Pronto, terminou a pergunta. Agora, então é muito perguntar, quando os pais não sabem o que responder ou ficam em dúvida sobre o que a criança está perguntando, é importante, onde você ouviu falar isso? Por que você quer saber sobre isso? Questione. Outra coisa importante, Gilson. Os pais, quando percebem que a criança está repetindo por demais perguntas, perguntas que já fizeram, esses pais devem inverter o jogo. Eles devem começar a perguntar para a criança também. Fazê-la refletir. Fazê-la raciocinar. Também é importante para que essa criança não encontre nesse hábito das perguntas apenas uma busca pela atenção, mas que de fato ela esteja prestando atenção no que pergunta e principalmente no que ouve.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem, Adriana.
Até a semana que vem, Gilson. Para os pais sempre fica aquele recadinho, né? Tenham tempo para os seus filhos. Observem o seu desenvolvimento. Vai ser bom para todo mundo.
Recado
dado.
Boa
semana a todos.